A matemática é viva e intensa. Leva-nos a pensar, refletir e nos divertir. Conheça a face divertida da matemática, com suas curiosidades e revelações.
No ar, Curiosidades Matemáticas.
Com o professor João Paulo Atê.
Muito bem, hoje vamos falar sobre alguns tamanhos. O tamanho dos seres humanos, por exemplo. Será que é possível que existam gigantes com mais de 3 metros de altura, como aparecem nos livros, desenhos e filmes de ficção? Quem conhece a história das viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift, se lembra de como Gulliver, em suas peripécias, encontra estranhos mundos, como o de Lilliput, onde os humanos possuem cerca de 16 centímetros de altura, e depois o reino de Brobdingnag, em que os habitantes possuem altura mais de 10 vezes maior que a sua. Então, será que um gigante humano assim é possível? Pois então, vamos pensar um pouquinho e fazer algumas contas simples. Se o nosso gigante fosse 10 vezes maior que a gente, ele não seria somente 10 vezes mais alto que nós, mas teria que vestir uma roupa com 100 vezes mais tecido. Isso porque a sua roupa ia depender da área do seu corpo. E a área, como sabemos, depende de duas dimensões, o comprimento e a largura. Como cada uma dessas dimensões seria 10 vezes maior, o produto das duas daria 100 vezes mais. E tem mais uma coisa, que também depende da área da superfície, que é a força de resistência. Ou seja, o nosso gigante, apesar de ser somente 10 vezes maior, seria também 100 vezes mais resistente que nós. Mas isso, caros ouvintes, não é nada, pois a massa desse gigante, ou seu peso, como chamamos, que depende do seu volume, seria 1000 vezes maior, já que o volume é calculado a partir de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E como cada dimensão seria 10 vezes maior, o produto 10 vezes 10 vezes 10 seria 1000 vezes maior. Vejam então a situação. Temos um ser que tem 10 vezes o nosso tamanho e que é 100 vezes mais resistente. Mas, em contrapartida, ele é 1000 vezes mais pesado. E assim, seus ossos, que são somente 100 vezes mais resistentes, não aguentariam seu peso, que é 1000 vezes maior. Bom, então podemos ficar descansados. Gigantes assim não existem. Mas, e sobre os seres minúsculos, o que dizer? Muito bem, a questão nesse caso é outra. É uma questão de metabolismo, que depende de muitas coisas. Entre elas, adivinha só, ouvinte, a relação entre ar e volume. Vejamos, por exemplo, dois animais de tamanhos bem diferentes, como um coelho e um cavalo. Os dois animais regulam a temperatura de seus corpos a partir do seu contato com o ambiente, ou seja, pela pele. Então, a manutenção de sua temperatura depende da área e da sua superfície corporal, que, como já dissemos, aumenta ao quadrado. O cavalo possui, naturalmente, muito mais células que o coelho, e isso está ligado ao seu tamanho, ao seu volume. Mas como a área aumenta ao quadrado e o volume aumenta ao cubo, a proporção entre área e volume vai diminuir à medida que o animal fica maior, pois o aumento da área vai ser proporcionalmente menor do que o aumento do volume. Em outras palavras, o coelho deve gastar mais energia que o cavalo, em proporção, é claro, para repor o calor dissipado por sua pele e assim manter sua temperatura. É por isso, por exemplo, que quando você pensa em um coelho, a primeira imagem é de que ele esteja comendo. A frequência da alimentação de um coelho tem que ser maior que a de um cavalo. E quanto menor o animal, maior deve ser o seu metabolismo. O menor mamífero já descoberto é o musaranho, que mede aproximadamente 10 centímetros e tem um metabolismo muito rápido. Dessa forma, esse animal tem que passar a vida comendo, pois um curto período sem comida vai significar a sua morte. Esses dados sugerem que deve existir também um limite inferior para o tamanho de uma suposta miniatura humana. Poderíamos afirmar, então, que ainda que exista uma grande amplitude no tamanho possível de um ser humano, nem os gigantes e nem os mini-humanos existem. Mas essa relação entre comprimento, área e volume, em que a área aumenta ao quadrado e o volume ao cubo, pode servir também para muitas outras coisas do nosso cotidiano mesmo. Por que é que a gente, quando vai fazer um churrasco, quebra os pedaços grandes de carvão em pedaços menores? Justamente porque dois pedaços pequenos possuem uma superfície maior que o pedaço original e assim queimam mais rápido. Os donos de casa em suas compras de alimentos também podem usar essa relação entre área e volume. Em alimentos como cebolas, batatas, cenouras, chuchus ou laranjas, em que a casca é quase sempre descartada, qual deveria ser a nossa preferência? Comprar dois alimentos pequenos ou um alimento grande que pesa o mesmo que os dois pequenos? Se a gente for considerar somente a questão econômica, a gente vai decidir por aquele tamanho em que o ganho do volume é proporcionalmente maior que o desperdício da casca, não é isso? Pois então, como acabamos de falar no caso do carvão, os dois alimentos pequenos têm mais superfície que o grande e, portanto, vão produzir mais casca que ele. Ou seja, proporcionalmente, vamos ter mais trabalho ao descascar as duas pequenas. O Machado de Assis, um grande escritor brasileiro do início do século XX, em um de seus melhores romances, chamado Quincas Borba, o personagem que dá título ao livro cunha uma expressão que ficou muito conhecida e que é a seguinte: ao vencedor, as batatas. Vamos aqui, muito modestamente, parafrasear nada menos que o Machado de Assis e proclamar em alto e bom som: ao vencedor, as maiores batatas. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos.
Rádio UFES apresentou
Curiosidades Matemáticas
com o professor João Paulo Atier. Edição de áudio, Cleito Cavalcante e Roberto César.